Que privilégio estarmos aqui essa noite, né? Eu não sei você, mas eu chego aqui na igreja, eu vejo os meus pastores, eu vejo os meus amigos, e isso aquece o meu coração. Sabe aquela sensação de... Perdão? De pertencimento, de você estar em casa, de você estar com as pessoas que você ama, de você realmente, assim, eu estou com a minha família, estou com aquelas pessoas que me acolheram no passado, pessoas que eu tive oportunidade de acolher quando aqui chegaram, conheço tantas histórias das pessoas que estão aqui, e isso é tão bom, mas a gente realmente se sentir em casa, se sentir em família. Nossa casa, nosso lar, o nosso núcleo familiar, ele tem esse papel. E eu falo para vocês, assim, em poucos lugares eu me sinto tão à vontade quanto aqui, né? E um dos poucos é a minha casa. Sempre foi assim. Mesmo antes da minha conversão, quando estava integralmente e excessivamente no mundo corporativo, em que me roubava muito tempo, o ponto alto do meu dia, na hora que estava chegando ali próximo às 18 horas... Gente, não é que eu não gosto de trabalhar, tá? Pelo amor de Deus. Mas sabe aquela hora que você pega o carro e você vai para casa, e você sabe que você vai tomar aquele café com a tua esposa... E você vai ter aquele tempo de descanso, você vai se desligar das coisas lá fora. Depois que a Isabela nasceu, então, isso ficou... Me consumia, né? Poder estar com a baixinha, poder ver ela crescer, acompanhar. Então, isso é extraordinário, isso é um presente do Senhor. Mas, acreditem, meus irmãos, muitas pessoas não pensam assim. Muitas pessoas não conseguem ter essa percepção do lar como um porto seguro, como um oásis no meio da tribulação. Muitas pessoas não conseguem ver na sua casa e na sua família, acreditem, um lugar para descansar, um lugar para ser acolhido, um lugar para mais ser amado. E eu conheci muitas pessoas que trabalhavam até bem mais tarde do que eu, e acreditem, não era por obrigação, a empresa que colocava isso como uma imposição e a gente tinha que fazer, ou para, de repente, fazer uma hora extra e poder, né, trazer um recurso a mais para casa. Não, era por opção. Era por opção, para não precisar voltar para casa. Para não precisar estar naquele convívio que deveria ser o melhor lugar para se estar. Mas elas optavam em não acontecer isso. E esse tipo de comportamento está diretamente relacionado ao não cumprimento do papel da família. A disfuncionalidade de uma família e de uma casa. Que pode gerar esse tipo de comportamento, que ao invés de você se sentir atraído em estar próximo dos seus, você é quase que impelido a ficar distante. E essa disfuncionalidade também está diretamente... atrelada ao fato de cada uma das pessoas desse núcleo familiar não cumprirem o seu papel, que acabam gerando uma família que não cumpre o seu papel, os seus objetivos. Família disfuncional. Não sei se você sabe o que é disfuncional, né? Literalmente é algo que não funciona, que não atende o seu propósito, que não cumpre o seu papel, que não entrega aquilo que se espera que aconteça numa família. E para que um lar funcione, para que uma casa funcione, uma família, um casamento funcione, é necessário que cada membro saiba qual é o seu papel, saiba qual que é o seu dever, qual que é a sua responsabilidade, até onde você pode ir, o que, que só você pode fazer dentro dessa casa, dentro desse lar, e o que, que não está na tua alçada. Para que as coisas aconteçam da maneira adequada. E, gente, nada melhor do que a palavra de Deus para nos mostrar qual que é a maneira correta de viver família, de viver casa de maneira funcional. Para que o nosso lar, a nossa casa, seja uma bênção. Que esse é o propósito da família. Foi dito aqui, projeto do Senhor. Deus não erra. Deus não ia fazer um projeto para que fosse algo pesaroso, algo ruim. Ia. Não ia, gente. Então, se isso em algum momento acontece na nossa vida, é porque em algum momento nós permitimos que essa nossa casa, nosso lar, nossa família se tornasse algo disfuncional. E a gente vai dividir essa mensagem em duas partes. Hoje eu vou falar sobre o relacionamento conjugal. E num futuro próximo a gente vai estar falando sobre o relacionamento de pais e filhos, que também faz toda a diferença e, infelizmente, acaba sendo uma fonte de complicações dentro da casa. Um relacionamento tão precioso que muitas vezes é tratado como algo superficial e nós vemos pais ofendidos e crianças maltratadas. Certo? O tema do sermão dessa noite, então, é corrigindo o disfuncional, colocando no trilho novamente e entendendo o meu papel, você entendendo o seu papel, para que a gente possa viver os propósitos de Deus na nossa casa. E a palavra que a gente vai estar compartilhando nessa noite está em Efésios 5, capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 33. Eu vou estar lendo aqui agora, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, a abra, acesse o teu aplicativo para que você possa acompanhar a leitura. Senão você anota no teu celular e você vai fazer essa leitura hoje ainda em família. E a palavra de Deus nos diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, obrigado, Pai, porque a tua presença real é nosso meio. Nós clamamos ao Senhor que a partir de agora a única voz audível seja a sua. Nós clamamos que teu Espírito tenha liberdade para ministrar nossa mente, o nosso coração. E quanto a mim, eu peço de maneira pessoal que em nada, Pai, atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, no texto fica muito claro o apóstolo Paulo citando algumas atribuições de homem e de mulher, de marido e de esposa, certo? Quanto a isso, não dá nem para questionar, a não ser que você queira questionar o que está escrito na Bíblia. Questionar o Edu você pode, a Bíblia não. Então, a palavra ela é muito direta ali no que fala, uma orientação para que as mulheres sejam submissas ao marido. Não há discussão quanto a essa questão. O problema é que a palavra submissão ela vem passando por um processo de desgaste. E a palavra submissão na nossa sociedade se tornou algo pejorativo. Então, quando você fala que uma mulher tem que ser submissa ao marido, dá a impressão que ela é inferior a ele. E a palavra não está falando absolutamente nada em relação a isso. Não está falando de inferioridade. Né? John Mackay, ele diz que uma das maiores artimanhas do inimigo é esvaziar o sentido das palavras da palavra. É uma das coisas que o inimigo faz. Sabe por quê? Porque daí você constrói a tua própria percepção e você justifica algumas atitudes dizendo que eu não vou ser submissa ao meu marido. Mas porque você não entendeu o que é submissão, minha irmã. Ser submissa ao marido é uma honra, é uma alegria, além de uma ordenança, um propósito de Deus. Submissão não é inferioridade, a mulher não é inferior ao homem, ela não é sua escrava, ela não tem menor valor. O que precisa ficar claro no texto é que a gente não está falando de importância, mas de papel, de responsabilidade, de deveres. Tem um ditado popular que muito foi dito, né, que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, e é uma mentira. Do lado de um grande homem existe uma grande mulher, não atrás, do lado. Quantas vezes, quantos testemunhos a gente já pôde ouvir aqui de mulheres que foram extremamente eficientes no processo de amadurecimento e, inclusive, no processo de conversão de muitos homens? Se ela fosse aquela que fica atrás, que não é ouvida, que não tem valor, isso não aconteceria. Mas entendendo o seu propósito, elas a conseguem, inclusive, ser eficientes nesse sentido. E a palavra de Deus nos diz em Gálatas 3:28 que já não há judeu nem grego, já não há livres nem escravos, já não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Então essa palavra deixa muito claro que a gente não está falando aqui de inferioridade. Primeiro ponto, mulheres, vocês são fundamentais na vida do homem e para o crescimento de um homem. De um homem que quer se tornar homem de verdade, tá? Porque a gente tem um monte de meninão aí de 40, 50 anos que não entendeu o que é ser homem. E vocês, mulheres, têm um papel fundamental nesse processo. Russell Shedd, ele fala que a submissão tem a ver com aquela que coopera com o marido. Aquela que trabalha junto na missão do marido. E faz com que ele cresça a maneira como ele deve crescer. E eu pesquisando aqui algumas coisas em relação a esse texto, eu achei uma frase que eu achei sensacional e queria compartilhar com vocês, que é do Hernandes Dias Lopes, e ela diz assim: a submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo. Ponto. Jesus primeiro. Não tente competir, tá, maridão? Jesus vem antes. Glórias a Deus por isso. Mas por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão da esposa a Cristo. Então, aquela mulher que se submete a Jesus, ela não vê nenhum tipo de problema em se submeter ao marido. Porque ela entende que quando ela está fazendo isso, ela está se comportando conforme a palavra diz. A esposa submete-se ao marido, primeiramente, por amor e obediência a Cristo. Antes de qualquer coisa relacionada ao casamento, uma mulher que entendeu o seu papel dentro de casa, ela está honrando ao seu Senhor com o seu comportamento. Agora, tem o outro lado. Se a esposa tem um relacionamento raso com Deus, superficial, não é de se ficar surpreso se ela tiver um relacionamento raso e superficial com seu marido. Afinal de contas, ela não tem parâmetros, ela não tem referências, e muitas vezes o Deus dela acaba sendo o próprio umbigo. Eu faço do meu jeito. Eu cresci assim. Minha mãe ensinou que é assim. Minha avó falou que eu não posso baixar a cabeça para homem nenhum. Alguém já ouviu essa história ou só eu? Alguém já ouviu isso? Ou só lá no gabinete que falam? Já, né, gente? Infelizmente é um retrato da nossa sociedade. Uma construção equivocada do papel de cada um dentro da família. E quando as famílias acabam ruídas, a culpa não é de ninguém. Ou a culpa é só do inimigo. E comportamentos conflitantes ao estabelecido nas escrituras trarão consequências para o relacionamento conjugal e para os filhos. Eu uma vez fui visitar um casal e... a criança foi pedir um negócio para o pai e ela não chamou de pai, não chamou de nome, não chamou de nada. Ela chamou de bananão. Não foi ela que criou esse apelido. Ela ouviu alguém chamando o marido, né, o pai, de bananão. E esse tornou a maneira como um filho está se relacionando com o pai. Tudo bem quando ele é pequeno, de repente ele não tem a percepção, a maturidade, né, para entender aquilo que está acontecendo, mas ele vai crescer com essa palavra. Ele vai crescer com essa percepção de que o pai é um bananão. Quando ele ficar maior, você acha que ele vai honrar pai e mãe ou não? Afinal de contas, não é pai, é um bananão. A palavra de Deus diz o seguinte em Tito 2:3-5. Presta atenção nisso aqui, mulherada. É bênção. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Ser canal de bênção. É isso que está dizendo aqui? Ser canal de bênção na vida de outros. A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Comportamento traz honra e glória ao nosso Senhor, ao Deus que você serve. Então, se você sabe o jeito de você viver, porque você aprendeu nas escrituras e você não está seguindo, me desculpa, mas você está sendo rebelde. Me desculpa, mas você está indo de encontro com uma verdade que é imutável. Volto a dizer, infelizmente a questão da sujeição ela foi colocada de uma maneira pejorativa e muitos homens imaturos acabaram utilizando-se até de um versículo bíblico para fazer o que não devia. Né? Mas o fato é esse. Esse é o papel E é isso que acontece. Só que muitas vezes tem aquela mulher que quer fazer o papel do homem dentro de casa. E eu entendo que muitas vezes algumas foram forçadas a isso pelo estilo de criação, pelas coisas que tiveram que enfrentar na vida. Mas aquilo que eu acabei de dizer, quando esse tipo de construção acontece e você tem filhos, você está ensinando eles um jeito de ser casal que não é o jeito bíblico. Porque na Bíblia cada um tem seu papel e a sua responsabilidade. E eu ouvi uma história de Martin Lloyd-Jones, né, um teólogo galês, ele contando que quando ele assumiu uma das igrejas que ele esteve à frente, ele foi fazer aquelas visitas pastorais de conhecimento, de conhecer algumas famílias e tal, e quando ele chegou numa determinada casa, né, se assentou, começou a conversar com o casal, e a mulher, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele questionava, que ele perguntava e estava interagindo, ela falava, terminava as frases assim: "Não é mesmo, meu bem? Não é mesmo, meu amor?" E o bananão só concordava. E ele achou aquilo muito curioso, porque o cara não tinha nem iniciativa para falar. Na hora de ir embora, como era de se esperar, quem foi até a porta não foi o camarada, foi ela. E ele perguntou, como pastor, preocupado com a situação, ele falou: "Minha irmã, a situação aqui foi meio curiosa para mim aqui. Eu quero saber se está tudo bem no teu casamento." Ela: "Sim, está tudo bem, pastor." "Como é que está teu relacionamento com o marido?" "Tá bom, pastor, tá tudo ótimo." "Me diga uma coisa, o teu marido, ele opina nas decisões da casa?" "Sim, sim, sim." "Ele é quem manda na casa, né?" Meio constrangida, falando. Daí ele falou: "A última palavra é dele?" "Sim, pastor, a última palavra é dele, sempre, com certeza." "Quem que estabeleceu isso?" "Eu." Você está me entendendo? Os papéis invertidos. Aí o camarada, ele não consegue nem assumir uma responsabilidade, porque antes de ele tomar qualquer decisão, já tem alguém tomando. E aí não é uma cooperadora. É alguém que acaba atrapalhando. Estou vendo que alguns irmãos estão ficando bravos comigo, né? Porque as mulheres, na verdade, né? Está falando só de mulher agora. E, pô, pastor, não vai falar. Hoje ele veio aqui comigo, você não vai falar dos maridos? Ele tem que ouvir alguma coisa também. Gente, eu preparando esse sermão aqui, eu fiquei curioso, que o negócio me intrigou, assim, sabe? Eu lendo ali, eu até tentei falar com Paulo, entender a mente dele. Por que que ele gastou 3 versículos para falar sobre os deveres da mulher e 9 versículos para tratar os deveres do marido? Alguém quer arriscar? Tem gente falando, eu deixo falar aqui se quiser. Mas sabe, gente, dando uma pesquisada assim, em relação à capacidade de captação de informações, eu acho que Paulo entendeu que quando se o assunto não for bem explicado, o homem tem um pouco mais de dificuldade, né, para entender e aplicar. Né? A mulherada pega mais no ato ali, é mais dinâmica nisso, enquanto se você não explicar para o marmanjão ali através de 9 versículos, talvez o negócio fique no vácuo e ele fale: "Eu não entendi, pastor, por isso que eu não fiz em casa." Então é mais ou menos isso. Mas brincadeira à parte, gente, se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. E não é qualquer amor. Ou melhor, não é esse amor do clichê. Não é esse amor que a nossa sociedade prega, onde ama num dia e no outro não ama mais. Onde está apaixonada numa semana, na outra já esqueceu. Não é desse jeito, né? O referencial, a régua, o comparativo que a Bíblia nos mostra, que Paulo usou aqui, foi o amor de Cristo pela igreja. Você está me entendendo, maridão? O tamanho da responsabilidade que você assumiu quando você se casou? Quando você fez aquele juramento na frente do pastor, quando você recebeu a bênção? O tamanho da responsabilidade é para amar igual Jesus amou a igreja. Um amor perseverante, um amor protetor, um amor provedor, um amor sacrificial, porque para pensar comigo, Filipenses 2:5-8 diz que Jesus fez o quê? Esvaziou-se da sua glória, se fez homem, se humilhando a si mesmo, para viver entre nós, para que a gente pudesse ter vida. Depois você vai ver nos evangelhos que Jesus Cristo foi crucificado, que ele pagou um preço com a própria vida, depois ressuscitou, ascendeu aos céus, mas sofreu por amor à igreja. E a pergunta que fica para você e para mim também, que sou marido: nosso amor tem sido esse? Ou tem sido o amor do clichê? O amor da sociedade. Fica evidente que o amor que o marido deve ter pela esposa não é um sentimento, mas é uma decisão. O amor proposto é uma renúncia constante, diária, de si mesmo, por amor à esposa. É isso que a palavra está nos ensinando. É diariamente você se perguntar: o que que eu posso fazer hoje para que ela seja mais feliz? Para que ela cresça, para que ela amadureça, para que ela se desenvolva, para que ela tenha intimidade com o Senhor, para que ela tenha relacionamentos saudáveis, para que ela conheça seus dons e talentos. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Edmilson falou uma vez aqui, eu guardei no meu coração. Que no casamento dele, ele se dedica para que a Angélica alcance o potencial máximo que ela tem diante de Deus. Como filha, como mãe, como esposa, como serva. Pô, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei: caramba, será que eu tenho me dedicado para que a Patrícia também tenha, esteja alcançando o potencial máximo dela enquanto esposa, enquanto serva? Isso mexeu comigo, porque o papel do homem é de cuidado, é de alavancar, é de promover, é de ajudar, de caminhar junto, de ensinar muitas vezes, de suportar no sentido de dar o apoio, dar o suporte. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir diariamente com amor. O marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa. Ele deve ser a pessoa com maior influência espiritual na vida dela. Ele é o sacerdote do lar. E eu não sei se você sabe, a etimologia da palavra sacerdote, né, ela vem de duas palavras: sacerdos, que significa sagrado, e otis, que é representante. Sendo assim, você, maridão, que está aqui, você é o representante das coisas sagradas dentro da sua casa. É tua responsabilidade. É você que puxa a fila, é você que dá o exemplo. Esse é o teu papel e é o meu papel. E não foi a igreja institucionalizada que decidiu isso. Foi a igreja de Jesus. Foi a palavra de Deus. Nós temos essa obrigação de tratarmos do que é sagrado dentro do nosso relacionamento conjugal e nas nossas famílias. O marido, ele deve cuidar da vida emocional da esposa. O marido não deve abusar dela. Ele não pode ser egoísta, ele não pode ser grosseiro, ele não pode ser rude. E meus irmãos, eu não vou ser hipócrita. Quantas vezes eu pequei por isso? Mas tem uma coisa que eu tenho lutado, é para honrar minha esposa. É para fazer ela realmente feliz da maneira que ela merece. E a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes essa falta de cuidado vem camuflada, vem escondida em coisas que até parecem ser boas e inofensivas. Mas o fato é que muitos maridos têm trocado suas mulheres pela internet, por esportes, por lazer, por amigos. E não fiquem bravos comigo, ainda mais vocês que de repente já têm filhos maiores e se casaram. Mas muitos maridos têm trocado suas esposas pelos pais. Pelo papai e pela mamãe. Infelizmente há viúvas de maridos vivos e há maridos que fazem do lar uma pousada. E é interessante, né, porque Paulo faz questão de citar o versículo 31... né, que nos remete ao Antigo Testamento: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Não são os quatro e não são os seis, são os dois se tornarão uma só carne. Então não tem pai, mãe, não tem sogro e sogra. Os dois se tornarão uma só carne. O núcleo familiar passou a ser outro agora. Não é curioso que a Bíblia mande honrar pai e mãe, mas amar ele só manda a esposa? Só que tem gente que quer viver o inverso. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando aqui com pessoas maduras. Não estou falando que a gente tem que abandonar pai e mãe aqui. Pelo amor de Deus, tem que honrar. Tem que cuidar, tem que zelar. Tem que fazer por onde. Mas o fato é que o núcleo familiar mudou. Agora é marido, mulher e filhos. Se não tiver filhos, marido e mulher. Ponto. Então por que muitos maridos têm invertido essa ordem? Maturidade? Egoísmo. O que que acontece? Eu falo para você, gente, inúmeros são os atendimentos que nós fazemos em gabinete, onde ou o homem ou a mulher vem falar sobre isso. Pastor, não dá. Todo domingo tem que ser na casa da sogra. Pastor, não dá. Sexta-feira é o dia que eu não trabalho, mas ao invés de a gente ficar junto, a gente tem... Gente, a gente tem que abrir o olho, porque tem famílias sendo consumidas por causa desse tipo de atitude. E assim, eu tive uma experiência muito triste nessa área, um casal que eu estive aconselhando no ano passado, e uma das reclamações da esposa era assim: pastor, ele não compartilha absolutamente nada comigo. Como assim? Ele trocou de carro, nem fiquei sabendo. Poxa vida, não é um tênis, é um carro. Pois é. Então, sabia que ele está trocando de emprego e ele foi falar com a mãe, com o pai, e não falou comigo? Caramba, vamos conversar, né? Explicar para ele algumas questões, as prioridades e entender o que é a família. E ele foi categórico comigo, ele falou assim: pastor, eu deixei claro para minha esposa quando eu me casei com ela, que se um dia ela se colocar entre o meu relacionamento com minha mãe e com meu pai, ela está fora da jogada. Eu falei: meu irmão, você está brincando coisa séria. Eu tive a oportunidade de ter mais um encontro com ele, mais dois ou três com ela. E no começo do ano, fevereiro, março, eu mandei mensagem para saber como estava, após o período de férias. E ela só falou: pastor, nós nos divorciamos. E, puxa vida, que triste. E a última frase que eu li dela na mensagem foi a seguinte: eu cansei de ser a outra. E ela não era outra de uma amante. Ela era a outra dos pais. John Piper diz o seguinte: homens com almas cheias do evangelho não verão as mulheres como coisas para manipular ou controlar, mas como tesouros para honrar e proteger. E tem uma frase. Esse é um desafio que eu vou fazer agora aqui, pastor Edmilson, para os maridos que tiver com a esposa do lado. Tem gente que não consegue, sabia, gente? Então vou falar para o seguinte aqui agora. Pega na mão da varoa. Olha para ela. Olha para ela. Olha no olho. Não é para mim, homem de Deus. Ei, é para ela. E agora você vai falar as palavras de Daniel. Não da Bíblia. O cantor sertanejo, tá? Olha para ela e fala assim: ah, eu adoro amar você. Uma salva de palmas para os corajosos. É, gente. Terceiro ponto, gente. Relacionamentos disfuncionais trazem consequências. Além dos maus exemplos transmitidos para filhos e netos, que já deixam um rastro de destruição, que desconstrói o papel de pai e mãe dentro de uma casa, maridos que não amam suas esposas têm sua vida espiritual afetada. Pô, como assim, pastor? É o que está na palavra. Acha lá, 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pesado, né? Extraordinário, gente. Infelizmente, a gente gosta daquela parte muito adocicada do evangelho, da palavra de Deus, e às vezes a gente adocica ela, né, sem o devido propósito, e aí não consegue entender qual que é o nosso papel. E daí, quando algumas coisas parecem que não dão certo na tua vida, você não sabe por quê. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Volto a dizer, a palavra de Deus não é do Edu. Gente, a gente está caminhando aqui já para o final do nosso tempo juntos, nessa noite. E eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma frase. Gente, estudei bastante esse tema aqui, eu fiquei apaixonado, viu? A gente tem que ter muito zelo pelo nosso cônjuge. Sabe, família tem que ser um negócio que tem que ser tratado com mais amor, com mais afinco, com mais cuidado, com mais dedicação. Sabe, a gente tem que abençoar mais um núcleo familiar, ser grato a Deus pelas oportunidades e pelas experiências. A gente tem banalizado muita coisa, gente. Você que tem filhos, sabe, minha esposa me mandou um vídeo da Isabela esses dias, assim, fazendo não sei como diz, mas é um highlights, assim, os melhores momentos da vida dela. Rapaz, foi difícil segurar o choro ali, viu? que bênção. Sabe, muitas vezes a gente está com os nossos ali dentro de casa, não está percebendo isso. Sabe, esses dias eu me peguei pensando no dia do meu casamento, no peso que eu tinha. Ah, Jesus, que saudade. Mas são coisas que a gente não pode deixar morrer, não pode deixar virar uma simples lembrança, uma memória que ficou no passado. São coisas que a gente tem que buscar todo dia para ter um casamento próspero, para honrar o nosso Deus com o nosso matrimônio, com o nosso casamento, e para ensinar os nossos o jeito certo de ser família, o jeito certo de ser marido, o jeito certo de ser esposa. O dever da esposa é respeitar o marido. E o dever do marido é merecer o respeito dela. Curtis Vaughan disse isso. Quando os dois entendem seus papéis e decidem viver o jeito bíblico de casamento, a vida fica muito mais fácil. Vai ter divergência, Edu? Claro que vai. São dois pecadores morando debaixo do mesmo teto? Claro que de vez em quando vai ter umas tretas. Mas, gente, eu descobri que a treta é até boa. Porque fazer as pazes é bom demais. Desde que seja por coisas, né, relevantes, gente, pelo amor de Deus, e dentro daquilo que, né, o respeito nos permite. Mas são coisas que a gente tem que parar para pensar. Porque o nosso jeito de viver família e casamento hoje vai influenciar a próxima geração. E eu quero poder olhar para trás e falar, eu ensinei bem a Isabela. Eu honrei a Patrícia nos anos que a gente esteve junto. Pecador, falho, como eu sou. Mas não me faltou esforço para em cada dia que eu vivi com ela ter buscado honrá-la. Mesmo errando às vezes. Mas reconhecendo. Buscando ser do jeito certo. Talvez você não seja casado, talvez você esteja solteiro, solteira ainda. Mas essa palavra é para você também. Para que quando você tomar essa decisão, você saiba do tamanho da responsabilidade. E do tamanho da bênção também, tá? É algo extraordinário. Eu costumo dizer que casamento é um milagre por si só. Gêneros diferentes, criação diferentes, perspectivas no início do relacionamento diferentes, sonhos no início do casamento são diferentes, projetos são diferentes, depois você vai alinhando. Mas você conseguir colocar pessoas tão diferentes dentro de uma mesma casa, debaixo da bênção do Senhor, é um milagre. E essa relação ainda gera vida. É algo extraordinário. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Eu gostaria de pedir que você que está com o cônjuge, continue de mãozinha dada, assim, bem namorado, está bonito de ver daqui de cima. Não perca essa oportunidade. Estou te ajudando, em final de semana está aí. Estou te ajudando. Entendeu? Aproveita. Para a gente orar junto pelo casamento. Pelo núcleo familiar. Como sacerdote do lar, eu queria deixar alguns segundinhos para que você, marido, agora ore pela tua esposa. Se tiver com filhos, traz para pertinho, deixa o filho ouvir você orar pela mamãe. Não perca essa oportunidade. Você que está com tua esposa aqui, ora por ela agora. Consagra o casamento de vocês. Fala para ela o quanto ela é especial. Quanto ela te completa. Teu tempo com Deus, de gratidão. Lembra do casamento, lembra do primeiro beijo, lembra de como conheceu, lembra das lutas que vocês passaram e Deus esteve ali do lado de vocês, cuidando, honrando. Lembra dos dias de alegria, que foi festa, chegada do filho, da filha. Talvez você conheça algum casal que está passando por lutas. E agora eu quero pedir para a esposa estar intercedendo por esse casal. Talvez seja alguém da tua família, algum vizinho, um colega de trabalho que você sabe que está passando por lutas nessa área. Diga os nomes deles diante do Senhor. Coloca a vida deles diante de Deus. Senhor, pede para eles terem um casamento restaurado, transformado. depois vai mandar o link dessa mensagem para as pessoas que você acha que precisam ouvir essa ministração. A gente não quer pesar a mão na vida de ninguém, pode ter certeza disso. Nós queremos ver uma sociedade renovada na sua percepção do que é o casamento, do que é a família. Volto a dizer, se você ainda não é casado, casada, ou se por alguma circunstância está sozinho nesse momento, coloque o teu coração diante de Deus. Às vezes nós conversamos com algumas pessoas no gabinete que elas dizem, pastor, eu não consigo mais amar. Fala com Deus nessa noite, pede para tirar esse sentimento. Se precisar de orientação, a gente está aqui para te ajudar, para abençoar a tua vida, te ajudar nas decisões que você tem que tomar. Deus amado, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra tão especial, Pai, escrita no teu livro. Esse livro vivo, Pai, que não é antigo, que não é novo, ele é eterno. Que traz ensinamentos que devem ser aplicados diariamente na nossa vida, Deus. E eu peço ao Senhor, Deus, derrama a tua graça, a tua bênção, Pai, a tua misericórdia sobre cada família, cada casamento. Dos meus irmãos que estão aqui, desses que nos assistem hoje, daqueles que ainda vão assistir, Deus, que através dessa mensagem essas pessoas possam ter uma nova percepção do que é viver casamento, Deus. Pai, eu clamo por coragem. Coragem de assumir erros, assumir posturas indevidas, comportamentos inadequados que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a tua palavra ensina e que tem destruído lares. E eu peço ao Senhor, Pai, traz coragem para assumir e para renunciar. Senhor, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que cada homem aqui presente, Deus, entenda o seu papel dentro do seu lar e se posicione, Pai, de maneira a trazer honra e glória ao teu nome, no zelo pela esposa e pelos filhos, Jesus. A sociedade tem sido bombardeada pelo inimigo, nos mostrando uma ideia completamente equivocada do que é viver casamento, Deus. E eu peço ao Senhor, pelo renovo da nossa mente, pela tua palavra, por aquilo que ela já começou a gerar, Pai, em cada um de nós, para que nós possamos viver os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas em nossos casamentos, Deus. Pai, eu peço ao Senhor, para que cada mulher que está ouvindo essa mensagem, Deus, entenda o seu papel de colaboradora, de cooperadora, daquela que caminha do lado, ajudando o marido, Pai, para que ele possa cumprir o seu papel. Abençoa os filhos, abençoa o maior tesouro que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai. Abençoa essa herança tão preciosa que o Senhor coloca em nossa família, Pai, sob os nossos cuidados, que nós possamos ser pais segundo o teu coração. E que assim a gente traga honra e glória ao teu nome, Deus. Abençoa as famílias, Jesus. Essa é a oração que nós fazemos. Em teu precioso nome. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.